Ribeiro, CBN Esportes. A programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta. Apresentação, Ricardo Silveira.
Agora sim? Então tá certo. Boa tarde a você, segunda-feira, 3 de maio de 2021. Giro CBN Esportes, a partir de agora na CBN, até às 4 da tarde, as principais informações locais, nacionais e também internacionais, você confere com a gente. Dudu Guerreiro, boa tarde, o seu destaque para o Giro de hoje.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Meu destaque são os campeonatos estaduais, já na reta final. Tivemos esse final de semana fases decisivas, principalmente do Campeonato Carioca, né, já se encontrando nas semifinais. Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, próprio Campeonato Paulista, tivemos o clássico majestoso ontem. Também tivemos jogos importantes. O Palmeiras segue vivo na luta por classificação. O Santos teve um empate que acabou prejudicando o time da Baixada Santista, mas o Campeonato Paulista chegando também na fase final aí dessa fase de grupos, e já vamos analisando aí os possíveis confrontos de quartas de final.
Vamos falar também da estreia da ACAL no Campeonato Paranaense de Futsal da Chave Bronze. A estreia será no próximo sábado, vamos estar lá acompanhando. E também o atletismo, teve competidor aqui de União da Vitória que competiu neste fim de semana lá em Timbó Grande, Santa Catarina. As informações você confere a partir de agora no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa falando da ACAL Iguaçu Banhuque Futsal. No sábado, 7:30 da noite, estreia na chave bronze do Campeonato Paranaense contra a equipe do Quedas Futsal, Quedas do Iguaçu Futsal. 7:30 da noite, torcedor não terá acesso ao ginásio, né, em razão da pandemia, como também não vem tendo acesso aos treinamentos, né, durante essa semana. As atividades vão ser concentradas ali no ginásio Israel Pastucci, local do jogo, e o torcedor também não poderá estar acompanhando, né, para evitar aglomerações, seguindo, né, todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde. E ontem, os atletas estiveram em um laboratório aqui de União da Vitória, realizando a testagem, né, para detectar ou não a presença do coronavírus. Felizmente, todos os atletas em boas condições de saúde, para que no próximo sábado entrem em quadra e representem o time de Nova Vitória na competição. Claro que está bem avançado a questão, né, de informações dos demais adversários, mas é uma equipe com uma certa tradição, o time do Quedas Futsal, e que, por se tratar de um campeonato tiro curto, mesmo sendo um jogo fora de casa, a tendência é que tenha uma postura ofensiva. E, claro, tem aquele nervosismo da estreia que pode também dificultar um pouquinho as ações para o time da ACAL, né?
A gente sabe que estreia é sempre complicado, né, Ricardo? O time vem trabalhando, vem treinando aí com uma frequência muito boa nos últimos dias, principalmente. Essa semana a gente sabe que vai ser uma preparação ainda maior. Com certeza, né, a comissão técnica já deve ter algumas informações, né, da equipe do Quedas Futsal, e vai trabalhar em cima disso, né? A gente sabe que um resultado aí de vitória é algo espetacular, né? Chegar na estreia e vencer o jogo é muito importante, ainda mais sendo uma fase de grupos aí com quatro equipes, onde duas classificam aí para a terceira fase, né? Já chega sendo uma vantagem muito boa, né? Já garante a terceira fase. Então, para a equipe da ACAL, né, Iguaçu, Banhuque Futsal, sem dúvida nenhuma, vencer essa estreia seria muito importante. Um empate já não é um resultado ruim, né, se tratando aí de estreia, jogo contra um adversário direto, mas o foco deve ser a vitória aí para começar com o pé direito e encaminhar já uma classificação logo de início, né? Não sofrer aí para as últimas rodadas, porque aí vai ficar uma cobrança ainda maior, né? Um peso ainda maior nas costas, e a gente espera que isso não aconteça, que a equipe já consiga largar muito bem na chave bronze.
O ano passado a ACAL não disputou, né, o Paranaense, né, devido ao impacto inicial, né, da pandemia. Muitos patrocinadores acabaram deixando a equipe e solicitaram, né, o afastamento, a licença, né, para a Federação Paranaense, retornando neste ano. Mas o que aconteceu na temporada anterior, ano passado, 2020-2019, quando o time disputou a chave bronze, muitos pontos acabaram perdendo sendo em casa. Na equipe de Nona Vitória fez vários jogos em casa, o regulamento era diferente, e teve uma ou duas vitórias em casa, a maior parte dos resultados empate ou até mesmo derrotas. Então o fator é quadra, mando de quadra também é importante. Não tem aquele efeito da torcida, né, Dudu? Mas quando joga em casa, vale também para o futebol de campo, a equipe que deixa escapar os pontos em seus domínios tem uma dificuldade ainda maior de correr atrás do resultado, né?
É, e naquela oportunidade, em 2019, a gente recorda que ainda tinha a possibilidade de ter público, né? Então, não era um número tão expressivo, mas o torcedor ia acompanhar o jogo ali no ginásio Israel Pastuchi. Uhum. Então, a gente observava que tinha o apoio, né? O torcedor estava lá, estava vibrando, estava apoiando o time, e mesmo assim não foi tão importante, né? A gente viu que a equipe, muitas vezes, tinha dificuldades, teve um ou outro jogo que conseguiu buscar um resultado ali, teve um jogo que conseguiu buscar o resultado praticamente no último minuto, aliás, nos últimos segundos do jogo, do cronômetro. Então, que o torcedor apoiou até o final, que foi importante, mas nessa temporada a gente não vai ter esse apoio da torcida. Se dentro de casa, né, não vai ter esse apoio, evidentemente fora de casa também não. Então, por isso que a gente ressalta, né, que mesmo jogando fora de casa, mesmo tendo a questão da logística, da viagem, do cansaço que tem, né, do deslocamento para outro município, a gente sabe que a condição de vencer aí contra um adversário que não vai ter uma torcida apoiando ele, acaba não sendo tão complicado. Então a gente vê que, principalmente acompanhando o futebol, até o futsal aí em outras ligas, a gente observa, né, que depois da paralisação, da proibição, né, da entrada de torcedores, o número de vitórias de visitantes tem aumentado muito, né? Então a gente pode observar, aí tem vários estudos, vários cálculos foram feitos aí nas diferentes ligas ao redor do mundo que mostram que o visitante tem tido um aproveitamento melhor depois da pandemia, né, com a falta do torcedor. Então eu acho que esse fator aí, torcida, esse fator de jogar fora não vai ter tanta relevância nessa temporada.
Lembrando que temos o São Mateus Futsal, também equipe da região, que no fim de semana nas suas redes sociais apresentou, né, o grupo de jogadores, e também uma perspectiva bem interessante. Da mesma forma que a Cal, São Mateus não disputou no ano passado, pediu licença à federação e retorna neste ano com o mesmo objetivo, de avançar à terceira fase e alimentar o sonho de acesso à chave prata. 13h43, falar de atletismo, fim de semana competição é na cidade de Timbó Grande, Santa Catarina. E a atleta de Porto União, Elisângela Oliveira, participou e garantiu importantes resultados aqui para o Vale do Iguaçu. E ela conversou com a gente falando sobre a competição. Boa tarde, Elisângela.
Olá, boa tarde, Ricardo. Tudo bem com vocês? É com grande satisfação que eu trago os meus resultados deste final de semana na cidade de Timbó, Santa Catarina. Campeonato onde eu estive participando do campeonato estadual de atletismo. Esse campeonato valia marcas para o Troféu Brasil, uma das maiores modalidades de atletismo realizada no Brasil. E consagrei-me campeã nos 10 mil metros rasos, com o tempo de 36:45, e nos 5 km fui vice-campeã com 17:36. É a primeira vez que eu estava representando a cidade de Uca, fechei o contrato esse ano. A UCA da cidade de São José, de Santa Catarina. E a UCA é uma associação, União Catarinense de Atletismo. Então, esse ano estão representando eles nas modalidades de pista, tá? Campeão Porto União, União da Vitória, com as corridas de rua. Então, é uma grande satisfação com essas marcas que eu obtive. Nesse final de semana, eu estou entre a sétima, sou a sétima colocada no Brasil com essas marcas. Estamos almejando chegar entre as 5 primeiras e o trabalho será duro agora em diante. E início de junho estarei participando do Troféu Brasil de Atletismo. Então, conto com a torcida de todos e agradeço a todos pelo carinho.
Obrigado, Elisângela Oliveira, atleta aqui de Porto União, fim de semana, representando o Vale do Iguaçu, lá na cidade de Timbó Grande, Santa Catarina. 13h45, intervalo, daqui a pouco falar aqui do título da Internazionale, campeã do campeonato italiano, quebrando a hegemonia de 10 temporadas, né, da equipe da Juventus. Também vamos falar dos estaduais e Fórmula 1. Nenhuma novidade no fim de semana no vencedor de mais um GP, o GP de Portugal. Voltamos já.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
13h48, estamos de volta com o Gebiro CN Esportes e no fim de semana a Internazionale faturou o título no campeonato italiano, quebrando uma hegemonia, não é, Dudu, da Juventus, 10 temporadas consecutivas, vencendo o campeonato italiano, o Calcio, e consolidando uma grande campanha, né, grandes atuações, principalmente do Lukaku, né, atacante extraordinário, que encontrou bom futebol, né, na equipe da Internazionale e foi um dos protagonistas dessa conquista, né?
É, de fato, acho que deve ser eleito o craque do campeonato, né? A premiação acontece só após o término definitivo da competição, depois das 38 rodadas, mas a tendência é essa, né? Que seja ele, e concorrendo com ele está o seu companheiro de ataque, né? O Lautaro Martínez, né? O outro grande protagonista dessa conquista da Inter de Milão, o argentino aí, esse Racing da Argentina. Também tivemos aí uma grande participação aí do Perisic, podemos citar, dos zagueiros, né? O sistema defensivo da Inter é muito bom, né? O Skriniar, o De Vrij, o Bastoni, zagueiros aí de alto nível de seleção, né? O Skriniar da Eslovênia, o De Vrij da Holanda, o Bastoni já frequentando a seleção italiana. E no gol, o Handanovic também, um dos melhores goleiros do mundo. Então, uma defesa muito sólida. O time sofreu apenas 2 derrotas em 34 rodadas, né? Então, um aproveitamento muito bom, sofreu apenas 29 gols, então menos de um gol por partida, né, uma média boa, e marcaram aí 74 gols, um ataque muito positivo também desse excelente time, que para muita gente, né, o Antônio Conte é um técnico defensivo, né, um técnico que gosta de um futebol mais pragmático, mas ele mostrou aí, não só nesse trabalho, né, mas anteriormente também, quando ele foi tricampeão italiano com a Juventus, ele mostrou que era um time ofensivo. Quando ele trabalhou no Chelsea, também conquistou uma Premier League, mostrando também um time bem ofensivo. O único trabalho mais contestado dele é na seleção italiana, né, que ele foi mais criticado, não conseguiu dar um jeito de rejuvenescer a seleção italiana, e é claro, a geração não era tão boa, né, agora começaram a surgir alguns nomes interessantes, mas ele não conseguiu fazer um bom trabalho na seleção. Agora deu a volta por cima na Inter, conquistando esse título da Série A Team, e também quebrando a hegemonia da Juventus, como você falou, depois de 10 temporadas, né, já estava ficando um pouquinho exaustivo, né, o campeonato, né. Só a Juventus vencendo, mas nessa temporada, com 4 rodadas de antecedência, a Inter confirmou o título 2-0 em cima do Crotone, gols do Hakimi Ashraf e do Christian Eriksen. O time venceu e depois contou com o empate da Atalanta, né? A Atalanta empatou com o Sassuolo e por isso a Inter confirmou o título.
Esse campeonato italiano, Dudu, não sei se você concorda, não só a mudança de campo, mas uma mudança de estilo de jogo, né? Das últimas temporadas foi uma das melhores, né, para poder acompanhar. Não ficou aquele jogo sisudo, né, que é uma característica italiana, mas equipes bastante ofensivas. A Inter, né, campeã, a Juventus, né, oscilando bastante, mas tem o Cristiano Ronaldo. O próprio Milan, né, que em determinado momento se apresentou um bom futebol. A Atalanta, o Napoli. Então, me parece que o campeonato italiano, o futebol italiano, pode estar ressurgindo e, quem sabe, refletir isso até na própria seleção italiana, né?
A gente espera, né, a seleção italiana tetracampeã do mundo, mas que vem decepcionando, né, nos últimos anos, né? Não participou, né, da Copa de 2018, né, o que é uma tragédia para uma seleção desse tamanho. A gente espera que faça uma boa Euro, né, esse ano, né, dentro de pouco mais de um mês, 40 dias aí começa a Euro. E a Itália tem, digamos, uma obrigação de fazer uma boa campanha, né? Porque tem uma safra interessante de jogadores, né? Conseguiu aí montar um bom plantel. A gente sempre reforça, né, o aspecto defensivo, né? A Itália é uma característica histórica, né? Sempre foi forte defensivamente e a gente tem que manter novamente um padrão, né? Visto que as principais equipes aí do país jogam com um sistema de 3 zagueiros, eu acho que esse sistema deve ser repetido na seleção, até porque conta aí com bons defensores. E falando aí das outras equipes, como você citou, né, a Atalanta é a segunda colocada. Na verdade, a gente tem 3 equipes com 69 pontos, a Atalanta, a Juve e o Milan, e o quinto 67, então uma briga muito interessante na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões, né? Por enquanto estaríamos classificando, além da Inter, a Atalanta, a Juve e o Milan, mostrando também a importância da recuperação do Milan. Você citou, né, o grande rival da Inter, ele chegou a liderar o campeonato por umas 6 ou 7 rodadas, fez um bom início do campeonato italiano, depois faltou opções ao elenco, né? O time ficou muito dependente ali do Ibrahimovic, do Rebic, o atacante croata, do Çalhanoğlu, o principal articulador da equipe, e aí quando essas peças não encantaram, seja por lesão, seja por suspensão, o time sentia as suas ausências, e aí mostrou que a falta de um elenco não foi por conta da falta do elenco, não foi possível um time brigar até o final pelo título, né? A Inter de Milão já não tem esse problema, teve um investimento um pouco maior para a temporada. Uma prova disso é o Eriksen, né? Que é um jogador de alto nível, né? Jogou, era o craque do Tottenham por muito tempo, jogador de seleção dinamarquesa, chegou na Inter é reserva, mas sempre que entra ele dá uma boa movimentação para a equipe, né? Um meia de articulação também muito interessante, então ele é um reserva, mas que sempre vem atuando bem, e prova disso foi o gol que ele fez no final de semana, o primeiro, né? Que abriu a contagem aí para a vitória, que acabou ocasionando o título da Inter.
É, o jogo do campeonato inglês entre Manchester e Liverpool, que estava previsto para ontem, o Old Trafford, não aconteceu, uma invasão de torcedores, né, do Manchester. Não tem torcida no estádio, mas os torcedores conseguiram invadir ontem o estádio do Manchester, muito reflexo ainda daquela possível criação da Superliga Europeia, e dá um indicativo de que realmente o torcedor tem peso, e os dirigentes, principalmente o Florentino Pérez, né, que é o presidente do Real Madrid, que é o líder desse movimento, baixar um pouquinho a bola e deixar a bola tocar do jeito que está, né? Ou buscar novos mecanismos aí de faturamento, mas querer mudar o formato, privilegiar somente os ricos da Europa, pelo jeito não foi uma boa ideia. 13h54, agora um giro de informações do futebol paulista, futebol nacional para você.
O São Paulo abriu o placar no clássico, mas foi o Corinthians quem esteve a poucos minutos de garantir a vitória. No fim das contas, um ponto para cada lado, em um jogo no qual os treinadores mexeram bastante em suas formações, na comparação com os últimos jogos na Libertadores e Copa Sul-Americana. O São Paulo saiu na frente aos 14 minutos, em cobrança de escanteio com finalização de cabeça do zagueiro Miranda. O Corinthians empatou aos 40, em rápida cobrança de lateral de Lucas Piton, toque de Ramiro para a entrada da área e chute de primeira de Luan com a bola no ar, um golaço do meio alvinegro. A equipe corintiana virou na Neoquímica Arena aos 39 minutos do segundo tempo. Luan lançou Fagner na grande área. Gustavo Mosquito aproveitou um cruzamento para trás do lateral direito para marcar. No acréscimo do jogo, aos 49 minutos, João Vitor cometeu o pênalti em Pablo. Luciano cobrou e definiu o majestoso num empate por 2-2. O técnico do Corinthians justificou a utilização de um esquema com três zagueiros. Uma novidade no Malvinegro. Wagner Magsini alinhou Gil ao lado de Raul Gustavo e João Vitor.
O fato de você espelhar a marcação nos daria talvez a possibilidade de quebrar um pouquinho o sistema de jogo de São Paulo.
O treinador são paulino, Hernan Crespo, destacou o poder de reação do time dele nos minutos finais para impedir uma derrota no clássico.
O equipe demonstrou que tem caráter, que tem vontade, que crê en la victoria siempre, y la consiguió, consiguió un empate merecido, muy merecido, al final.
O Palmeiras reduziu para 3 pontos a diferença para o segundo colocado de seu grupo, mantendo ainda as chances de classificação às quartas de final do Paulistão Sicred. O Alviverde venceu o Santo André neste domingo no Canindé e se beneficiou da vitória do Guarani sobre o Novo Horizonte no Brinco de Ouro. A diferença do Palmeiras para o Novo Horizontino é de 3 pontos, restando 2 rodadas para o fim da fase de classificação. Com os reservas, o Alviverde venceu o Santo André por 1-0, gol de Gustavo Scarpa. A vitória do Guarani foi ruim para o Santos, que está a 4 pontos do segundo colocado de sua chave, justamente o time bugrino. Palmeiras e Santos irão se enfrentar na próxima quinta-feira no Allianz Parque. De São Paulo, Vinícius Moura.
Obrigado, Vinícius Moura, que ontem narrou a vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Santo André, mas no clássico, Dudu, 2-2, Corinthians tendo uma atuação interessante contra o São Paulo, né, que vem de uma grande sequência de resultados, mas no finalzinho o Corinthians deixou escapar a vitória, né?
É, realmente um confronto muito bom, Ricardo. Eu acompanhei a partida praticamente os 90 minutos e me surpreendi. O primeiro ponto que foi negativo foi o São Paulo preservando titulares, né? O Crespo não deu muita importância para o Majestoso e acabou sentindo isso, né? O time teve dificuldades, saiu na frente com o gol do Miranda, mas eu acredito que o Corinthians foi superior, tanto é que na primeira etapa ainda com um golaço do Luan buscou um empate. O Luan que foi o grande nome do jogo, ele também teve uma participação muito boa no segundo gol, né? No gol da virada ele começou a jogada em fera de bola para o Fagner, que cruzou, e o Gustavo Mosquito fez o segundo gol, né, do Corinthians, o gol da virada. Mas no finalzinho, um erro aí do zagueiro João Vitor, né, pesou aí a falta de experiência, né? Ele foi juvenil, no caso, segurou o Pablo dentro da área, pênalti claro. E o Luciano, que entrou no segundo tempo, assim como o Pablo, né? O Crespo utilizou os titulares na segunda etapa. O Luciano bateu muito bem o pênalti, deixou tudo igual. 2x2, um resultado justo para um grande jogo que foi o majestoso ontem.
Corinthians tem Libertadores, aliás, em Copa Sul-Americana no decorrer dessa semana, não está na Libertadores. E o São Paulo tem Libertadores, né? Vai jogar, me parece, fora de casa, né?
Racing.
Contra o Racing, é complicado, né? O jogo não é nada fácil. O Racing eliminou o Flamengo na temporada passada, né? É um adversário difícil para o São Paulo, com relação ao Corinthians, situação difícil para classificar na Copa Sul-Americana. Reta final aqui do Giro, tempo para falarmos de Fórmula 1. Ontem o GP de Portugal, e adivinhe quem venceu? Lewis Hamilton, da Mercedes, mais uma vez recebendo a bandeirada no final da prova, hein, Álvaro Moreira? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Lewis Hamilton não deu chances a ninguém em Portugal, Ricardo. O britânico foi paciente no início da corrida, chegou a tomar uma ultrapassagem do Verstappen após a relargada, quando teve um pequeno acidente com o carro do Kimi Raikkonen, mas devolveu a passada logo depois em um erro do holandês. O heptacampeão foi para cima do companheiro Bottas para assumir a liderança ainda na primeira parte da corrida. Depois, o inglês cuidou bem dos pneus e não permitiu que Verstappen se aproximasse. A performance impecável deu a Lewis o triunfo de número 97 na Fórmula 1. Hamilton já é o recordista de vitórias na maior categoria do esporte e o pódio foi completado por Max e Valtteri. Sérgio Pérez foi o quarto colocado com a Red Bull, terminando logo à frente do Lando Norris, que segue em excelente temporada com a McLaren. Leclerc foi o melhor piloto da Ferrari no fim de semana e terminou em sexto, à frente das Alpine, de Esteban Ocon e Fernando Alonso, com uma ótima presença na equipe francesa em Portugal. Na classificação, campeonato, Hamilton segue na ponta com 69 pontos contra 61 de Verstappen. Norris é o terceiro, à frente de Bottas, Leclerc e Pérez. O Hamilton já está com 97 vitórias na sua carreira e com 99 poles. Você tem alguma dúvida, Ricardo, que ele vai fazer os três dígitos esse ano?
Um pouco provável que não aconteça, né? Tudo indica que vai acontecer, né?
Muito difícil não acontecer, não é mesmo? Então tá bom, Ricardo, ó. Próxima corrida agora nesse finalzão de semana na Espanha. Vamos estar aí comentando na sexta-feira.
É a expectativa de uma prova ainda mais acirrada, né? Essa, claro, teve emoção, mas não comparada ainda à primeira, né? O pessoal ficou naquele impacto ainda, né? Do GP de Abu Dhabi, né? Pô, a temporada inteira vai ser assim, mas não é bem dessa forma, né?
É que aquela chuva deu uma bagunçada no negócio. Parece que as coisas estão voltando ao normal. Vamos ver essa corrida da Espanha. O que vai acontecer entre as Red Bulls e as Mercedes? Porque ficou o destaque. Red Bull e Mercedes, o resto está novamente naquela a mesma situação do ano passado. Red Bull e Mercedes, uma Red Bull só, e o resto para trás, chegando a mais de 30 segundos atrás dos três primeiros.
Valeu, Álvaro, obrigado, até a próxima.
Até a próxima, Henrique.
Valeu, Dudu, obrigado e até amanhã.
Valeu, Ricardo, abraço a todos, até amanhã.
Amanhã, 13h30, estaremos de volta ao vivo na CBN. Na sequência, a última hora do Estúdio CBN com a Tatiana Vasconcelos e o Fernando Andrade. Grande abraço e até lá.